Olá pessoal, boa noite a todos. Valeu pessoal, obrigado. Estamos aqui mais uma aula nossa. Ah, como eu estou feliz, sinceramente. Estou realmente muito feliz. Agradeço a presença de todos vocês. Estou muito feliz com o nosso projeto, aquilo que a gente está fazendo, porque é um projeto, é uma tomada de decisão. Isso que você está fazendo aqui. Agradeço por você estar assistindo essas aulas, estar aqui presente com a gente num dia de semana, nesse horário. Agradeço porque é um projeto que, quanto pior fica lá fora, mais a gente tem certeza de que está fazendo a coisa certa. Então, nós temos visto aí o que tem acontecido, aquilo que se avizinhava aí no mundo desde os anos 90, a gente está vendo se cumprir agora em todo mundo. Então, são realmente situações assim absolutamente loucas, né, que a gente está podendo acompanhar. A gente está vendo aí, por exemplo, o Fórum, né, Econômico Global, e no Fórum a gente vendo discussão, por exemplo, o pessoal já falando sobre a importância internacional da Amazônia. A gente já sabe, né, que tudo isso finda com aquele desejo que a gente não sabe se vai ser executado ou não, mas o desejo das nações de virem para o Brasil e fazer do Brasil digamos assim, um território internacional, né, que seria a Amazônia aí de todos os países. Então a gente vê todas essas ações acontecendo, essas falas do Mourão, enfim. Como o mundo está louco, né? E com essa pandemia de coronavírus, complicado. Mas eu fico muito feliz, porque a gente está aqui se dedicando àquilo que realmente importa. Estamos aqui nos dedicando toda quarta-feira a estudar um pouco sobre cristianismo, sobre a palavra de Deus, sobre a vontade, o desejo de Deus para conosco aqui nessa vida. E a gente começou de uma forma muito interessante, que foi justamente com o nascimento de Cristo. Então é legal, fico feliz por termos sido direcionados dessa forma. E hoje eu quero dar continuidade com vocês exatamente no ponto que a gente parou. A gente parou na nossa aula da semana passada, que foi no ponto da tentação de Cristo ali no deserto. É muito interessante ali, Lucas capítulo 4, é o texto que a gente vai utilizar hoje como base. Lucas capítulo 4 fala sobre a tentação de Cristo no deserto, e essa tentação vai terminar lá no versículo 13. Então, Lucas capítulo 4, versículo 13, vai ser o final da nossa aula passada, e a gente vai poder começar a nossa aula de hoje a partir do 14. Na aula passada, a gente falou de João Batista e falamos de Jesus, falamos do batismo ali de João Batista e falamos do batismo de Cristo. E então, agora, a partir do batismo, né, Jesus sai ali das águas do Rio Jordão, o Espírito Santo desce sobre ele, e assim está o texto. E acabando o diabo, toda a tentação ausentou-se dele por um tempo. Interessante, né, o texto, né? Acabando o diabo, toda a tentação ausentou-se dele por um tempo. Não foi para sempre, né? Então, aqui Jesus estava com 30 anos, ele teve aí 3 anos de ministério. Então, o diabo esteve presente aí, né, em vários momentos aí do ministério de Cristo, tentando ali aprontar das suas. Versículo 14. E Jesus retornou para a Galiléia no poder do Espírito, e ali a sua fama correu por toda a região ao redor. É muito interessante, pessoal. Eu vou tentar ler sempre o mínimo de texto possível, tá bom? Para que as aulas não fiquem chatas. Então, eu dou sempre a base, você lê em casa, lê depois da aula, mas eu vou tentar ler sempre o mínimo de texto possível. Então, como eu estou lendo o mínimo, eu peço o máximo da sua atenção, porque eu estou selecionando justamente os trechos onde as palavras dizem respeito à aula. Então, você veja aqui, por exemplo, e Jesus retornou para a Galiléia no poder do Espírito. Foi algo muito específico, ou seja, ontem, no dia anterior, ele não estava no poder do Espírito. E ali sua fama correu por toda a região ao redor. E ele ensinava nas suas sinagogas, sendo glorificado por todos. Olha só, ele ensinava nas sinagogas e era glorificado por todos os presentes, né? E ele chegou a Nazaré, onde fora criado. E segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia do sábado, né? No dia do Shabá, da versão que eu estou lendo, aquela história de sempre. Eu uso aqui sempre a versão King James, mas você usa a versão que você quiser. A gente no Brasil, a gente usa a Almeida, Corrigida e Fiel, que é uma das melhores traduções, uma das traduções mais respeitadas aí no mundo todo. É, essa tradução da Almeida é muito boa. E ele chegou a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia do Shabá e levantou-se para ler. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. E estava mesmo, né? Literalmente, ali, como o texto anterior diz, né? Ele já saiu ali do deserto com o Espírito Santo poderosamente sobre, nele, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Olha só, quando Jesus estava no deserto, na saída do deserto, ali no final da tentação, os anjos vêm, servem a Cristo, Cristo se alimenta, come, bebe, se fortalece também o seu corpo físico, e o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, preenche Cristo na sua plenitude e dá a ele poder. É sempre necessário você se lembrar que nós estamos falando, lembre-se sempre do capítulo 1 do Evangelho de João. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O apóstolo Paulo vai dizer mais à frente que Jesus se despiu de toda a sua glória e tomou a forma de servo. Então é muito interessante, porque sempre que a gente fala de Cristo, a gente sabe, estamos falando do próprio Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Mas nós temos que entender que estamos falando sobre um tempo aqui, sobre um período em que Cristo abandonou a sua plenitude e tomou a forma de servo. Por isso, Jesus, ali durante o deserto, ele não estava na plenitude do Espírito Santo. Lembre-se sempre, Jesus era um ser humano. Ele estava ali encarnado, literalmente. Quando Jesus sai do deserto, o Espírito Santo toma-o poderosamente, só que com uma missão específica. Olha, isso é muito interessante, porque o Espírito Santo ele não enche a Cristo com a sua plenitude e ponto. De uma forma assim, plena, sem um objetivo específico. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Olha que interessante. E assim que Jesus sai do deserto, ele vai para onde? Ele vai para Nazaré. Olha só como ele estava obedecendo aqui o direcionamento do Espírito. Ele foi pregar aos pobres. Ele foi para Nazaré, que era uma cidade miserável, para pregar o evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar aos quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. E ele, fechando o livro, o deu novamente ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixos nele. E ele começou a dizer-lhes: neste dia se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que procediam de sua boca. E eles diziam: não é este o filho de José? Beleza, aqui está ótimo, é o trecho que eu queria utilizar aqui como base para tudo aquilo que eu quero comentar com vocês aqui hoje, sempre aqui naquele mesmo estilo que a gente está fazendo. Durante a aula, se você tiver dúvida, eu peço que você vá anotando, anote as dúvidas rapidamente, não se disperse, faça a aula concentrada. Algumas pessoas não assistem ao vivo, preferem fazer no outro dia, de manhã, com mais calma e tal, não tem problema nenhum, o aproveitamento é o mesmo, a única diferença é que quem participa das aulas ao vivo pode fazer perguntas. Então, a gente tem o nosso e-mail, contato@escoladeconservadorismo.com. contato@escoladeconservadorismo.com. Se você tiver dúvida, manda as dúvidas para o e-mail. Durante a aula, a Andy aí, o Celino estão recebendo as perguntas, estão fazendo uma triagem. No final da aula, a gente dá uma pausa de 5 minutos, eu pego as perguntas e a gente responde, beleza? Então, vamos lá. É muito interessante que você vê nesse episódio, Jesus, ele vai pregar na sinagoga. Então, é preciso que vocês saibam que naquele tempo ali, no tempo, nesse tempo que a gente está lendo, havia o costume ali entre o povo judeu de, na sinagoga aos sábados, você ter ali um momento de reunião, de congregação dos membros ali da sinagoga. era comum, era natural. Naquele momento, você tem um ministro ali da sinagoga, é a pessoa que está liderando aquele encontro, e qualquer pessoa que estivesse presente poderia fazer aquilo que Cristo fez. Qualquer pessoa pode pedir a palavra, pedir a vez, pega o texto sagrado, né, o que hoje nós conhecemos como Velho Testamento, pega o texto sagrado, vai até a frente de todos e lê um trecho. Era permitido também comentário, então você poderia ler o trecho e fazer um comentário. Era parecido com o que a gente tem hoje de culto de igreja evangélica, né? Você chega lá, lê uma palavra, parecido com o que a gente está fazendo aqui. Chega lá, lê uma parte de um texto e depois faz um comentário. É isso aqui, desde o tempo de Cristo tem essa prática. Então, estamos aqui já com um ótimo exemplo aqui passado. É interessante que o texto bíblico diz que Jesus encontra o texto. É muito, muito legal isso aqui. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías e, tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito. Ele não abriu e leu qualquer parte. Ele abriu e procurou. Não, peraí, eu quero... Peraí, tô procurando. Peraí, tô achando. Pá, achei, pronto. Que texto foi esse que Cristo achou? Foi o texto do profeta Isaías, se você tiver curiosidade. Eu adoro essas curiosidades, assim. Eu fico fuçando até achar. O texto que Jesus leu foi o texto do... Livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. Então, se você quiser ir lá para ver o texto original, é muito legal. Vamos ler aqui o texto original. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isaías está falando, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos que pranteiam. Olha que interessante. A gente vai comentar isso aqui no final. Eu quero que você guarde isso daqui e fique com essa pulguinha atrás da orelha. Quando Cristo leu o texto do profeta Isaías, ele leu o versículo 1 inteiro, mas ele só leu a metade do versículo 2. Ele só leu no versículo 2 o seguinte: para proclamar o ano aceitável do Senhor, ponto. Parou. Jesus parou aqui. Ele leu a metade do versículo e cortou. Porque o resto do versículo está dizendo o seguinte: e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não falou isso. Porque naquele momento, o Messias estava começando o seu ministério e aquilo que o Espírito Santo de Deus o levou, o conduziu a proclamar, foi o ano aceitável do Senhor. Pessoal, o que é o ano aceitável do Senhor? O ano aceitável do Senhor, você vai encontrar esse texto lá no livro de Levítico. Sempre que, nessas reuniões da sinagoga aos sábados, sempre que alguém pegava para ler, uma tradição, né? Sempre que alguém pegava um trecho para ler ali no sábado, ele acabava lendo um trecho dos profetas. Pegava algum texto dos profetas para ler. Por que que tinha essa tradição? Porque o povo de Deus, o povo de Israel, eles estavam vivendo sob o domínio do Império Romano. Então você tinha os tetrarcas, né? Ou seja, o Império Romano, ele tinha dividido o seu império em quatro partes. Cada uma dessas partes tinha um líder, tinha ali um gestor que estava abaixo do Augusto. Esses tetrarcas dominavam o Império Romano, mas a ideia de dividir o Império Romano em quatro partes foi uma ideia muito cara, muito custosa. Foi uma ideia que gerou uma grande... dispendia muito dinheiro para poder sustentar, ao invés de um Império Romano, sustentar quatro. Então, naquele tempo, a carga de impostos em cima do povo hebreu era uma coisa insana, absurda. O povo hebreu estava vivendo como que... eles estavam revivendo os terríveis tempos de exílio, os terríveis tempos de escravidão. Era algo muito parecido, que chamava o espírito de cada israelita naquele momento para relembrar o que haviam vivido no Egito, o que haviam vivido na Babilônia, o que haviam vivido na Síria. Naquele momento, o povo de Israel buscava um refrigério, buscava uma salvação e ansiava pela vinda do Redentor. Esse é o background dos evangelhos. Esse é o background ali do tempo em que Cristo veio, do tempo em que o Verbo se encarnou. É um tempo de muita ansiedade. Vocês entendem por que, que quando Jesus ele entra em Jerusalém montado numa mula, né, num jumentinho, por que, que aquilo foi absolutamente decepcionante para uma parte do povo de Israel? Porque eles estavam há décadas ansiando que um dia vai acabar essa palhaçada de Império Romano, porque vai vir o verdadeiro rei, ele vai dar um cacete no César, César vai se lascar, vai destruir os quatro territórios do Império Romano e vai ser Davi. E vem Jesus montado num jumentinho. Quando as pessoas no sábado liam um trecho das Escrituras, eles costumavam ler os profetas para buscar esse refrigério. E o que, que Jesus faz? Jesus ele vai no ponto perfeito do profeta Isaías. Porque o profeta Isaías estava falando de si mesmo, lógico, dele mesmo, do profeta Isaías, no seu tempo, porque ele estava ungido por Deus para dar as novas ao seu povo. Mas ele estava falando, a gente falou sobre isso nas aulas anteriores, né, sobre como interpretar as escrituras, o Velho Testamento sempre como um tipo, né, dos antítipos que vão aparecer no Novo Testamento. Então Isaías era um tipo de Cristo. E Cristo vem como o antítipo do profeta Isaías e declara abertamente que ele veio para, vamos pegar aqui as palavras corretas, ele enviou-me para curar aos quebrantados de coração, pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. Pregar o ano aceitável do Senhor. É muito interessante essa parte. Porque você sabe o que significa o ano aceitável do Senhor? Anota aí, depois você lê, tá bom? Não vai ler agora, não. Depois você lê, porque é muito longo esse capítulo. Mas lá no livro de Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo 25, durante todo o capítulo 25, você vai ter o direcionamento de Deus para o seu povo saindo do Egito, Deus falando sobre o que seria o jubileu e o que seria o ano aceitável do Senhor. Vou resumir para vocês, depois você lê no detalhe para você pegar muito mais do que eu vou falar aqui, tá bom? Quando Deus tirou o seu povo do Egito, Deus estava guiando o povo dele para a Terra Prometida. Nesse direcionamento, nessa liderança até a Terra Prometida, Deus deu um direcionamento não apenas geográfico, mas um direcionamento, literalmente falando, em todas as áreas da vida humana. É necessário que você entenda que Deus deu direcionamentos. Deus falou sobre higiene. Deus falou sobre saúde pública. Deus falou sobre violência, segurança, guerra. Deus falou sobre adoração no templo, que seria o serviço levítico. E Deus fala sobre também como lidar com o meio ambiente, cuidado com os animais. É literal. Deus ensinou como um pai. Sabe, você que tem um filho, você pega um menininho, você não ensina o menininho a fazer tudo? Você ensina seu filho até a pegar o garfo. Sabe, quando o menininho é pequenininho, pô, eu tenho saudades, cara, é bom demais. Molequinho pequenininho, aí você ensina ele a pegar o garfo, ele pega o garfo todo tortinho. Hoje tem uns garfos, né? Coisa idiota, faz isso com seu filho não. Ô, Celino, o dia que você tiver um filho, faz isso com ele não. Tem uns garfos hoje, que é uns garfos que eles pegam uma colher, um garfinho, o garfinho é torto. Que é porque quando o menininho está aprendendo a usar garfo e colher, ele pega a comida e bota na testa, né? Pega a comida, bota na testa, bota na bochecha, bota na... Que ele não sabe acertar a boca ainda, vai aprendendo. Aí tem um garfinho que é para facilitar o serviço do minionzinho, que é para o minionzinho não errar a boca. Faz isso não, deixa o moleque errar, melar a cara toda, um dia ele aprende. E aí Deus faz desse jeito, ele ensina o seu povo como uma criancinha, ensina ele a fazer tudinho, a matar o animal, como comer, como cozinhar, ó, não pode cozinhar assim. E Deus ensina a cuidar da terra da forma correta. E nesse capítulo 25 do livro de Levítico, Deus está ensinando sobre o jubileu. O que era o jubileu, pessoal? Jubileu é muito interessante. Jubileu é o seguinte: Deus vai falar para o povo dele que o povo deveria plantar e cuidar dos animais, ou seja, criar o gado, criar a ovelha. Mas isso deveria ser feito durante 6 anos. Durante 6 anos, o povo de Deus poderia plantar, cultivar a terra, arar a terra e criar os animais. Mas no 7º ano, o povo não deveria fazer nada disso, porque o 7º ano seria um descanso da terra. Então você plantava, por exemplo, Deus ainda dá exemplos, né? Vocês vão plantar as videiras por 6 anos. Durante 6 anos, vocês vão colher as uvas. Mas no 7º ano, não é para colher. A videira vai continuar dando uva, é lógico. Só que as uvas que derem, vocês deixam no pé, deixa cair. Não é para pegar. Porque vocês vão deixar a terra descansar 1 ano. E só depois vai começar um novo ciclo de 7 anos. E quando começar o novo ciclo de 7 anos, vocês voltam a cultivar e colher. Animais, a mesma coisa. Vocês vão criar e matar e comer os animais durante 6 anos. No 7º ano, vocês não vão fazer isso. Não vai criar animal para consumo no 7º ano. Olha só que interessante. Primeira coisa que você pensa: uai, Fernando, beleza. Deus está falando, tudo bem. Mas e aí, nós vamos comer o quê no 7º ano? Vou viver de quê? De luz? Não. Deus, ele vai dizer aqui nesse capítulo: como que vocês vão fazer? Quando chegar no 6º ano, vocês vão produzir 5 anos. Quando chegar no 6º, o 6º ano, eu vou fazer com que a produção de vocês renda 3 vezes mais. Então, no 6º ano, os animais vão parir e ficar saudáveis por 3, equivalente a 3 anos. As videiras, as plantas, as frutíferas, os legumes, eles vão dar em quantidade abastada, proporcional a 3 anos. Porque quando chegar no 7º ano, vocês não vão criar para matar e vocês não vão plantar para colher. Vocês vão consumir aquilo do ano passado. Então, no 7º ano, vocês consomem o do ano passado. E no ano seguinte? No ano seguinte, vocês vão começar, vocês vão voltar a plantar. Quando você voltar a plantar, as plantas ainda não darão o seu fruto. As frutíferas, as árvores frutíferas não darão o seu fruto. Então vai ter muita coisa que vocês vão plantar e vocês não vão conseguir colher. Então, por isso, eu vou dar lá no ano 6, eu vou dar equivalente a 3 anos, que é para valer pelo 7º, pelo 1º e pelo 2º. Quando chegar no 3º de novo, vocês vão estar com a produtividade normal, mesma coisa. 4º, 5º, 6º, parou. 7º, 1º, 2º. Entenderam a lógica, né? Muito interessante. Esse seria o jubileu. Então, o jubileu ali no povo hebreu seria esses ciclos de 7 em 7 anos. Então, 6 produzindo, 1 descansando. 6 produzindo, 1 descansando. Tá, e aonde vai dar essa história? Essa história vai dar no seguinte: após o cumprimento de ciclos, de 6 ciclos, de 7 ciclos, você vai ter 7 vezes 7, 49. Ou seja, quando se completassem 7 ciclos de 7 anos, terá se passado 49 anos. Então chegará o ano 50. O ano 50 é o ano aceitável do Senhor. Nesse ano aceitável do Senhor, aqui no capítulo 25, Deus vai dar uma série de direcionamentos belíssimos. Dentre eles, o de maior destaque seria a libertação dos escravos. A escravidão é um sistema que vigora desde que o mundo é mundo. Por isso que a gente fala tanto sobre essa palhaçada de hoje, né? Ah, porque o povo negro escravizado, os brancos malvadões foram lá escravizar os negros. É verdade, né? Os brancos foram malvadões mesmo e escravizaram os negros. Agora, não criaram a escravidão. A escravidão, ela, desde que o mundo é mundo, ela está aí. E Inclusive, no povo hebreu, haviam pessoas que eram escravas. Hebreus também. Escravos de hebreus. Por que que acontecia isso? Porque você tinha uma escravidão naquela época onde o escravo ele prestava serviços domésticos. Então, o escravo era a pessoa que dava assistência ao lar, era a pessoa que cuidava das crianças, comprava coisa, cuidava da plantação. Ele era escravo, vivia ali sob um sistema de escravidão. Ele realmente pertencia ao seu senhor. Esse sistema vai ser vigente até depois de Cristo. Ali, o nascimento da igreja ainda tem a escravidão ainda. Tanto que Paulo fala, né? Aqueles que são escravos e chegaram na igreja, não se preocupem, continua sendo escravo. Não tem essa, ah, não, agora eu sou de Deus, eu não posso ser escravo. Tem essa, não. Fica aí, cristão escravo, porque em Cristo somos todos livres. E todos vocês que não são escravos, estão se achando os bonitão porque estão livres, saibam que em Cristo somos todos escravos. Então, é muito interessante, e nesse ano aceitável do Senhor, o povo de Deus deveria libertar todos os escravos. É muito interessante, porque quando Cristo lê ali na sinagoga o texto que a gente está lendo, e Deus diz que eu vim pôr em liberdade os oprimidos para pregar o ano aceitável do Senhor, Jesus estava falando algo que ia no coração dos ouvintes. Porque o que Jesus estava falando é o seguinte: vocês perderam as contas do jubileu. É lógico. O povo hebreu não estava há 2000 anos contando 7, 7, 7, 7, 7. Eles nem lembravam disso mais. Dava nem bola para essa história. Quando Jesus chega, entra no templo e fala: eu vim para pregar o ano aceitável do Senhor, Jesus estava trazendo de volta aquela conta, aquela matemática, e estava mostrando que eu estou pregando o ano aceitável do Senhor. Esse ano está chegando e eu vou libertar os cativos. Meu amigo, isso daqui era tudo que o hebreu queria ouvir. Isso aqui era tudo que o povo de Israel queria ouvir. Porque literalmente o camarada escutava isso daqui e falava: acabou pro Império Romano, é agora, chegou, o rei vai vir, vai torar, vai sentar o pau nesses romanos e nós vamos ser libertos e vamos ser uma nação pujante. É muito poderosa essa palavra aqui que Jesus fala na sinagoga, e eu coloquei aí no material complementar algo para você ler depois, tá? Só uma curiosidade que é muito lindo, eu adoro ver sobre a história dos Estados Unidos, formação dos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos existe um sino que eles chamam de o sino da liberdade, né? Esse sino, eu coloquei uma página que eu achei de um site de história norte-americana e vai contar a história desse sino, que é um sino lá nos Estados Unidos que foi tocado justamente quando os Estados Unidos estavam lidando com a libertação dos escravos na Filadélfia. Então, eu coloquei para vocês, depois dá uma lida, é uma paginazinha curta, tem lá o sino, e eu achei interessante porque nesse sino está escrito o versículo 10 do capítulo 25 de Levítico, que é o texto que a gente está lendo aqui. Então, 25:10, e santificareis o ano quinquagésimo e proclamareis liberdade em toda a terra a todos os seus habitantes. Isto será o jubileu para vós. Cada homem retornará à sua possessão. Cada homem retornará à sua família. Estados Unidos, com a sua tradição cristã, né, marca os seus momentos históricos com passagem bíblica. É muito lindo isso, é muito interessante ver o episódio da libertação, né, o fim da escravidão ali nos Estados Unidos, sendo marcado justamente com uma autoproclamação, né, de uma nação que estava cumprindo o ano quinquagésimo do Senhor e ali proclamando que os Estados Unidos estavam vivendo o ano aceitável do Senhor, e assim eles libertaram os escravos. É muito interessante esse episódio histórico, depois vocês dão uma lida lá, beleza? Tem uma outra passagem que eu quero comentar com vocês aqui no Levítico 25, que é o versículo 23. Olha só que princípio interessante que Deus dá para o seu povo. Levítico 25, versículo 23, está escrito assim: a terra não se venderá para sempre, porque a terra é minha. pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Olha que interessante. Ali Deus está falando para o povo dele o seguinte: vocês não vão vender título de propriedade da terra, porque essa terra não é de vocês. Então não tem como você vender uma terra e falar: ó, você vai comprar aqui essa terra e essa terra é sua o resto da sua vida. Não, porque quando chegar no ano 50, no 50º ano, nesse 50º ano nós teremos a restituição das propriedades. Então é muito interessante o texto seguinte, onde Deus diz que vós sois peregrinos comigo. É interessante porque até que venha o seu fruto, comereis da fartura antiga. A terra não se venderá para sempre, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. É interessante esse comigo, né? Porque Deus se coloca como sendo peregrino também. É muito interessante você captar essa parte do texto, por quê? Porque nós vemos que a todo momento Deus considera também a temporalidade de tudo que a gente vive aqui. Aí você fala: ah, Fernando, mas Deus é eterno. Sim, Deus é eterno. Mas Deus não é eterno aqui. Deus é eterno em si. Isso daqui é terreal, é temporário para todos. Então Deus fala: vocês são peregrinos comigo. Estamos todos passando por isso aqui vai passar. E nós estaremos juntos eternamente, mas não aqui. É muito interessante essa parte, por quê? Você veja, por exemplo, nós estamos aqui com o nosso projeto. A gente tem a escola. Pessoal, sabe qual compreensão que eu tenho hoje? Hoje eu já penso assim: é lógico, eu estava com o sonho de construir a escola. Estamos construindo a escola física aqui ao lado. Pô, eu sonhei muito com isso? É lógico que eu sonhei. Pô, eu quis muito ter a escola aqui. Ah, vocês sabem, vocês acompanham. Eu compartilhava meu sonho aqui com vocês durante o ano passado, no início do ano. Poxa, a gente vai ter um lugar físico que a gente vai usar para dar curso, que a gente vai dar palestra, que a gente vai gravar, vai fazer tudo ao mesmo tempo, no mesmo local e tal. Pô, chegou a realização do sonho. Um ano, caramba, foi muito rápido. Em um ano o sonho se realizou. Sabe? Só que hoje eu vejo que aquela pilha que eu tava, certa parte daquela pilha passou. Porque não é, eu não tenho mais a sensação assim: eu tenho a escola, é a minha escola. Não é. É um produto que a gente vai utilizar. E a gente vai utilizar juntos. E, sinceramente, eu também nem quero. Ah, eu quero que essa escola dure 50 anos. Eu nem estou preocupado com isso. Eu quero usar a escola. Eu quero passar lá para dentro, botar lá as prateleiras, botar a câmera, botar as cadeiras, vocês sentarem lá, a gente bater papo, a gente compartilhar, a gente fazer uma oração juntos, a gente discutir filosofia, discutir ciência política, xingar o Maia, a gente falar sobre os globalistas, e a gente ficar ali junto, tomar café, bater um papo, e depois vem a outra aula. E é isso, eu quero isso, eu quero a utilização da escola. E quando eu estava estudando aqui esse texto para poder fazer essa aula de hoje, quando eu li isso daqui, eu falei: cara, mas é exatamente isso. Sabe, é exatamente isso. Somos peregrinos, inclusive com Deus em tudo isso, sabe? Eu, todos vocês que estão participando, e Deus, todos nós juntos, vamos passar por essa escola. Essa escola vai passar, sabe? O grande lance não é isso aqui. Isso aqui é algo que a gente está utilizando. E depois, lá na frente, daqui 1000 anos, quando a gente estiver no céu, a gente vai lembrar das aulas, pô. E a gente vai dar risada. Algo que passou e serviu muito pra gente e que sirva para todos nós e que a gente cresça muito durante todo esse tempo que a gente vai ficar junto aí. Muito interessante essa parte, gostei demais. E vamos aqui para uma observação específica com relação a esse texto de Lucas, que eu achei assim. Eu achei. É curioso e é muito significativo. Vamos pegar o finalzinho do que a gente leu. E ele começou a dizer-lhes, Jesus leu ali o texto de Isaías, fechou o livro, voltou, sentou lá no lugarzinho dele, e aí começou a fazer o discurso dele, a análise dele do texto. Nessa análise, vamos lá. E ele começou a dizer-lhes: neste dia se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Eu peguei aqui o texto. Gente, por que eu gosto de usar a King James? Tá? Eu tenho outras traduções, né? Mas eu gosto da King James porque ela foi uma... Depois você estuda para você entender, para você saber como é que foi a tradução do King James. Foi uma tradução feita do texto da Vulgata, que era um texto clássico, para a língua inglesa. Então, foi um texto feito para a língua inglesa, que era uma língua muito envolvida com a poesia. Se você conhece a história da literatura, você vai saber, por exemplo, é o idioma de Shakespeare. Então, a tradução da Vulgata para a língua inglesa na King James é uma tradução que tem todo um cuidado com a beleza textual. O texto precisa ficar poético, então tem muito cuidado com a tradução para que tenha uma beleza no texto. E quando você pega o texto original da King James, obviamente, é em inglês. Então eu quero ler para vocês, só para vocês verem como ficou esse texto em inglês, tá bom? Vamos lá, Lucas capítulo 4, eu quero ler aqui o 20 e... O 21, vamos lá. O 21, gente, presta atenção em inglês como que ficou a tradução na King James. Ele começou dizendo a eles, né? Que é Jesus dizendo a eles. Today, this scripture is fulfilled in your hearing. Hoje, esta escritura é completa na sua audição. Hearing, né? Que é o ato de ouvir, né? A ação de ouvir. Hoje, essa escritura é completa, é plena. Na sua audição. Então, aqui em português, veja como que ficou, né? Neste dia se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Eu achei melhor o texto em inglês, né? Essa escritura se... hoje essa escritura é plena, é completa na sua audição, no seu ato de ouvir. Vocês que estão aqui, vocês escutaram? Essa escritura do profeta Isaías acabou de acontecer aqui, nessa sinagoga aqui, para você. Sua mãe que ficou lá em casa, não veio, não cumpriu para ela. Camarada que está lá fora conversando, que não entrou na sinagoga, está lá fora falando de dinheiro, de negócio, de política, para ele também não cumpriu. Cumpriu para vocês. Vocês que estão aqui, na audição de vocês, o que que se cumpriu? A libertação. O ano aceitável do Senhor. A compreensão de que estava ali diante daqueles ouvintes. Alguém diferente. Alguém especial. E o versículo seguinte... o texto diz o seguinte, e todos, olha só como foi impactante o que Cristo falou ali, e todos lhe davam testemunho. Dar testemunho, no texto bíblico, para os judeus, dar testemunho é testificar, é comprovar, é afirmar, é falar sim. E todos lhe davam testemunho. Todo mundo concordou. Não houve rejeição nenhuma. Todos concordaram com Cristo. E se maravilharam das palavras de graça que procediam da sua boca. Caramba! Se maravilharam das palavras de graça. Você sabe o que significa isso? Sabe o que são as palavras de graça, pessoal? Graça era um sistema inexistente naquele momento. Quando a reunião na sinagoga acontecia, uma pessoa ia ler um texto das escrituras, como eu falei. Os textos lidos das escrituras, eles eram compreendidos em dois sistemas. Você tinha a lei e os profetas. A lei era basicamente o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Isso era a lei, que era conhecido como a lei de Moisés. Todo o sistema legal que foi trazido ali na pessoa de Moisés. E os profetas, você tem todos os profetas. Você vai pegar de Samuel até o último dos profetas ali, já próximo do Império Romano. Então, todos os grandes e pequenos profetas compõem ali os profetas, considerando também, por exemplo, Davi, que é um salmista, rei, sacerdote, mas é também considerado um profeta. Quando nós temos aqui todos lhe dando testemunho e se maravilhando das palavras de graça, é a absoluta alteração do sistema de redenção vigente até então. Porque graça, meu amigo, não existia. A graça, ela é dada em Cristo. A graça é um sistema de redenção que não diz respeito à raça, não diz respeito às ações, aos atos, às obras, não diz respeito sequer à nacionalidade. A graça, ela é dada, inclusive e principalmente o significado da graça, a quem não merece. Ou seja, até mesmo quem não era judeu, naquele momento se tornava filho de Deus. As palavras de graça que eram dadas ali já tinham sido expressadas em Isaías, no texto que a gente leu, de Isaías 61. O Espírito de Deus está sobre mim, porque tem me ungido para pregar boas novas ao pobre, me enviado para atar feridas dos dilacerados, proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados, para proclamar o ano aceitável do Senhor. A graça havia sido anunciada por Isaías, mas Isaías não tinha como redimir de graça. Quando Jesus vem e faz essa pregação, você tem aqui o rompimento de todo o sistema vigente até então. E é aí que entra um livro que eu estou indicando para vocês aqui, que é um livretinho. Gente, é um livrinho. Cara, é muito pequeno esse livrinho. Meu Deus do céu, fiotinho. Dá até dó dele. O bicho é pequenininho. É um livrinho de 48 páginas, formatinho microscópico, da Liberdade Cristã, que é um texto do Lutero. Então, eu indico todos a lerem, indico que todo mundo, se você puder adquirir, é lógico, você vai achar na internet fácil esse texto aqui, né? A Indy tem em PDF, Indy, depois disponibiliza para o pessoal pode ler, pode imprimir na impressora em casa mesmo, depois coloca lá para o pessoal, é tão curtinho que se você não quiser comprar, tudo bem, é porque eu sou velho, eu sou old school total, eu só consigo ler se estiver no papel, na celulose, eu tenho que ver o pé de eucalipto tombar. Então, esse livrinho do Lutero, ele vai falar sobre a liberdade cristã, e se tornou um clássico esse livro, esse texto, né? Esse texto do Lutero sobre a liberdade cristã, ele acaba se transformando num grande clássico. Se você for falar sobre textos relacionados à liberdade individual, esses temas que a gente está debatendo hoje, né? Máscara, álcool gel, vacinação obrigatória. Se você for falar sobre liberdade cristã, esse texto do Lutero, ele é um grande clássico. Então é muito interessante que você leia. Porque Lutero, ele vai fazer diversas observações aqui. Esse livro, pessoal, custa uns R$8. Custa menos de R$10. Você compra na Amazon, lá é ridículo. Então eu anotei aqui algumas observações relacionadas a esse livretinho do Lutero e eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá. A primeira coisa interessante que Lutero fala nesse texto é que o homem, ele é composto por corpo e alma. Então Lutero vai falar sobre isso, falar, Fernando, que óbvio, né? Interessante você ler as palavras do Lutero. É igual a gravidade também. Ah, é tão óbvio, Fernando. A maçã caiu na minha cabeça. É, agora vai ler o texto do Isaac Newton para você ver como é maneiro. O homem é composto por corpo e alma. Quando Lutero fala sobre isso, ele começa a filosofar a respeito do significado disso e do que isso diz no mundo real. Por exemplo, ele vai falar uma seguinte observação. Nada no corpo tem poder de ferir a alma. Ou o contrário. Nada no corpo tem poder de edificar a alma. Primeiro princípio. Segundo princípio. A alma não se alimenta do corpo, mas da palavra de Deus. Olha como a coisa começa a especificar. Ficar mais específico. Lutero está falando que nada que o corpo faz beneficia a alma. E nada que o corpo faz prejudica a alma, porque são duas esferas de existência diferentes. Não há meio do carnal inferir no espiritual. Ele vai citar aqui um versículo, vamos lá, vamos ler esse texto aqui, que é o texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 4, 4, 4, Mateus 4, 4. Jesus, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um outro texto, que é esse aqui eu gosto, esse aqui eu que achei, hein, Lutero? Essa aqui você ficou para trás, eu achei esse, você não achou. 1 Pedro 2,2. É, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro 2, 2. Olha só, esse aqui é muito legal. Esse aqui é mais legal ainda. Abandonando toda a malícia, eu estou lendo um. Abandonando toda a malícia e todo o engano, e hipocrisias, e inveja, e toda a maledicência, como bebês recém-nascidos, desejai o leite sincero da palavra, a fim de que possais crescer. Olha só. Pedro estava falando que as pessoas tinham que ouvir a palavra de Deus para crescer o bracinho, para crescer o cabeção do cearense, para crescer o corpinho? É lógico que não, gente. Você ouvir a palavra de Deus, você não cresce o corpo físico. Justamente por esse princípio que Lutero está trazendo. Aquilo que é espiritual não afeta a carne. E aquilo que é carnal não afeta o espírito. Então, obviamente, São Pedro está dizendo aqui nesse texto, como bebês recém-nascidos, desejai o leite sincero da palavra, a fim de que assim possais crescer. Crescer como, gente? Espiritualmente, é óbvio. Crescer aqui, não no aspecto material. Interessantíssimo aqui o texto, no Evangelho de João, no capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, vou dar um tempinho para vocês acharem aí. Gente, um exercíciozinho que eu aprendi na igreja quando eu era criança. Vou dar uma dica para você. Decore a ordem dos livros da Bíblia. Isso é coisa que você aprende na escola dominical, mas é bom demais. É muito bom. Porque para você procurar, né, os textos, eu peço desculpa, eu lembrei disso aqui agora, porque eu achei rapidinho, então vai que a pessoa demora mais para achar, então decora, né? Porque quando eu falo assim, vamos ler João, eu já sei na minha cabeça, Mateus, Marcos, Lucas, João. Vamos ler Deuteronômio, eu já sei, Gênesis, Êxodo, Levítico, número Deuteronômio. Então facilita você achar. É interessante, eu acho legal isso. Vamos lá então, ler o Evangelho de São João, capítulo 6, achei aqui, versículo 28 e 29. Ah, isso daqui é demais, gente. Presta atenção. João 6, 28, 29. Então lhe disseram para Cristo, o que nós faremos para executarmos as obras de Deus? Olha a pergunta, hein? Olha a pergunta. Jesus respondeu e disse-lhes, esta é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. É muito interessante, gente, porque se você voltar alguns versículos, olha só, o 26. Na verdade, eu vos digo que me buscais, mas não porque vistes milagres, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Ou seja, o pessoal estava indo ouvir o sermão de Cristo, não era porque estava querendo ouvir as palavras de Cristo, é porque tinha pão. Era 0800, meu amigo, boca livre. O camarada já estava sabendo, meu irmão, bora ouvir aquele maluco falar, porque vai rolar um boca livre. Vai ter uma comidinha, se brincar, rolar até um vinho. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna. Olha só. Vocês não têm que ficar vindo aqui para comer pão, não, retardado. Vocês têm que vir aqui para buscar aquele alimento que dura para a vida eterna. Qual é a vida eterna, gente? A vida espiritual. O corpo não é eterno. Então, existe um alimento que alimenta o espírito? Sim. A qual o Filho do Homem vos dará. Quem é o Filho do Homem? Ele, Cristo. Então, a palavra de Cristo, como a gente leu, né, na aula passada, a gente falou sobre o significado do termo verbo, né, ali no capítulo 1 de João. É, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus, o Pai, o selou. Então, Deus selou Selar é lacrar, é tornar especial para aquele fim, é separar. É muito interessante que você entenda a lei da primogenitura na cultura judaica. A lei da primogenitura na história do povo hebreu dizia respeito a que todo animal macho que nascesse primeiro, ele tinha a primazia. Então, desde o bezerrinho que nasceu da vaca, é macho? É. Foi o primeiro a nascer? Sim. Então esse aqui é especial. Ele tem que ser separado para Deus. Da mesma forma, o ser humano. O menino que nascia, o mais velho, o primogênito da família, ele deveria ser entregue para o sacerdócio. E Jesus, ele nasce de Maria, Maria sendo virgem. Jesus, ele era o primogênito de Maria. Ele foi o primogênito de Maria, o primeiro homem a nascer de Maria. Jesus, sendo o primeiro a nascer de Maria, o primogênito, ele foi entregue para o serviço de Deus, ou seja, Jesus era especial. Assim como João Batista não foi selado por Deus para ser a voz que clamava no deserto para endireitar, a gente falou aqui na aula passada sobre o significado de endireitar, vertical, horizontal e na amplitude. Jesus foi separado, ele foi selado para quê? Para dar a palavra. Então, quando aqui Lutero está falando nesse livretinho dele, da liberdade cristã, ele vai chegar nesse ponto, que é um ponto muito interessante. Se nós somos salvos pela graça, se a graça de Cristo nos alcança, como nós estamos vendo aqui, Jesus anunciando e todo mundo testemunhando sobre a graça dada naquele momento, o que devemos nós fazer? O que que nós devemos fazer? Nós devemos consumir, nós devemos comer, nos alimentar de quê? Do verbo. Devemos comer a palavra, devemos nos alimentar de Cristo. Por isso que você tem na Santa Ceia, esse é o meu corpo, né? Tomai-o em memória de mim. Então você come ali o corpo e você bebe o sangue, você compartilha do verbo encarnado, porque você está comendo, não é um espírito. Você está comendo ali materialmente o pão, materialmente o vinho. Você está comendo ali, você está tomando parte, né? Você está se tornando partícipe do corpo de Cristo. Temos também aqui uma outra observação que Lutero vai fazer nesse textinho, que é uma observação muito interessante, é muito comum da arranca-rabo, da treta na teologia, porque existe algo dentro da igreja que é o seguinte: o nível de sermão, mas isso sempre foi assim, tá, pessoal? Ah, a igreja de hoje está horrível, Fernando. Não, sempre foi assim. O nível intelectual no sermão, no, no, nos sermões, né? Sermões? Sermões. Nos sermões. Ao longo da história da igreja, o nível intelectual, ele sempre teve muita dificuldade, pessoal. Porque o sermão, ele é a união da teologia com a oratória. Pô, não é fácil. Então, é comum você ter um padre, você ter um pastor, que é alguém que domina, ele tem o conhecimento da teologia, mas ele não sabe falar. Ele não sabe passar para os outros. De outra forma, você tem o outro extremo. É muito comum também você ver o cara que fala bem, mas não entende nada de Bíblia, só fala groselha. Mas fala uma baita de uma groselha. Agora, você unir isso. Então, nós temos alguns pregadores que são pregadores realmente de destaque. Por exemplo, Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira é sensacional. Ele tem um conhecimento histórico, ele tem um conhecimento teológico e ele tem uma oratória poderosíssima. Então, muito interessante, né? Tem também alguns pregadores também protestantes que são muito interessantes, como, por exemplo, o Charles Spurgeon, né? Que eu gosto muito. Charles Spurgeon é altíssimo nível. É top, né? É assim um ícone, né, da Igreja Batista. É um cara que tinha um domínio teológico muito bom. O C.S. Lewis também tem um conhecimento muito bom, um estilo de falar um pouco diferente, mas tem um conhecimento muito bom também. O Lutero, ele vai trazer a compreensão sobre as obras, sobre o sistema de graça e o sistema das leis, sobre esse texto que Cristo leu e que a gente está utilizando, por isso que eu estou indicando a leitura do livro do Lutero, porque é absolutamente propício para o que nós estamos falando aqui. A mudança do sistema da lei para o sistema da graça. Vamos ler aqui o texto que está na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3. Então, 2 Coríntios, capítulo 3. Estamos aqui, 2 Coríntios 3, acha aí. Então, o Novo Testamento é Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Aí, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Então, depois de Romanos, vai ter 1 Coríntios, depois 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículos 6 até o 11. Eu vou ler do 6 ao 11. Olha que interessante. Vamos lá, devagar, porque aqui... Paulo apela, né? Paulo é filosofia absurda. Versículo 6. O qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Mas se a ministração da morte, escrita e gravada em pedras, está falando dos 10 mandamentos lá da tábua de Moisés, né? Se a ministração da morte, olha como que ele chama as leis de Moisés, ministração da morte, escrita e gravada em pedras, era gloriosa, de maneira que os filhos de Israel não podiam contemplar firmemente a face de Moisés por causa da glória do seu semblante, cuja glória estava se acabando, como não será a ministração do Espírito mais gloriosa? Porque se a ministração da condenação for gloriosa, muito mais a ministração da justiça excederá em glória. Porque até o que foi feito glorioso, a este respeito, não tinha glória, em razão da glória que excede. Porque se o que era transitório foi glorioso, muito mais o que permanece é glorioso. Então o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o sistema legal e sobre o sistema da graça. E é muito interessante, aí Lutero explica muito bem nesse livretinho aqui, com poucas palavras ele explica muito bem, que ele vai falar o seguinte. Por que que o apóstolo Paulo chamava o sistema das leis de sistema de morte, ministração da morte? Porque os 10 testamentos, pessoal, eles não te davam a capacidade da transcendência. O que que significa isso? Quando Moisés sobe o monte e ele desce o monte com as tábuas da lei pela segunda vez, vocês conhecem a historinha? Subiu, quebrou, ficou com raiva, Deus deu uma chamada nele, ele subiu de novo, fez as duas tábuas pela segunda vez, desceu. Como ele tinha se encontrado com Yahvé, ele voltou transfigurado, a sua face resplandecente. A gente vai falar sobre isso um dia, isso aqui é bom demais, eu adoro esse tema, a gente vai falar sobre isso um dia. E aí Moisés desce com a face resplandecente, o povo não conseguia olhar, tamanho brilho. Moisés estava lá falando com o pessoal ouvia a voz, olhava, mas não conseguia ver, por causa da claridade. Paulo está falando, se Moisés, que estava num tempo da lei, que estava ministrando as tábuas de pedra, que eram ministração da morte, e ele transcendeu, quanto mais nós, que estamos pregando a ministração do Espírito Santo de Deus. Quando aquele povo recebeu os 10 mandamentos, lá nos mandamentos tinha lá, não matarás, não matarás, ok. Beleza, isso é um mandamento de Deus, tá. Pô, mas o cara ali, bicho, o cara estuprou minha filha. Como é que eu faço? Então, desculpa, eu sei que tem um mandamento não matarás, mas, cara, não dá. Sinceramente, eu vou matar o vagabundo. Tinha lá, não cobiçarás a mulher do próximo. O cara tá lá na lavoura, lá vem a dona Maria passando, rebolando na frente do cara. O cara, pô, bicho, eu sei que tem um mandamento, mas... Caraca, essa miserável não para de passar aqui. Então, o mandamento não dava à pessoa humana a capacidade da obediência. Por isso que todo o mandamento ele mata, porque o mandamento ele trouxe apenas o aspecto negativo da teologia. O mandamento ele trazia apenas A ordem, a ordenação. Ok, e como que eu faço para cumprir isso? Porque, cara, eu não aguento. Eu nasci no pecado. Eu vim de Adão. Eu já nasci com o pecado original. Eu tenho a tendência ao erro. Eu tenho tendência a operar no erro. Como que eu posso? Eu preciso de algo que me fortaleça e que me ajude a passar por tudo isso. Não havia. Porque não havia ainda a presença de Deus na terra, através da encarnação do Verbo. Não havia a graça. É por isso que no Novo Testamento nós temos um tempo totalmente diferente do tempo do Velho Testamento. Porque hoje, pessoal, faça isso na sua vida. Faça isso na sua vida prática. Eu já tive erros na minha vida, eu já tive pecados na minha vida, aqueles pecados recorrentes, aquela coisa errada que você sempre faz, que você não consegue não fazer. Eu já tive pecados recorrentes na minha vida que eu só consegui abandonar pela graça. De forma que eu me lembro do dia em que Deus operou na minha vida. Eu lembro como se fosse hoje. Eu passei anos e anos e anos cometendo o mesmo erro, mas teve aquele dia que eu fiz uma oração e que naquele dia foi um corte. Então faça isso na sua vida, sabe? Peça a Deus a graça de Deus, porque hoje você não está vivendo sob o sistema legal. Você não tem apenas o não matarás, você tem a força através do Espírito Santo de Deus para que na plenitude você consiga vencer e fazer a vontade do Espírito e não a vontade da carne. Aqui nesse texto, vamos lá. Isso, exatamente. Não, é isso mesmo que eu falei. Ok. Vamos ver aqui o outro aspecto que Lutero vai falar, complementando esse aspecto que está lá no livro de... no Evangelho de Marcos, capítulo... Marcos 16, versículo 16. Então, Marcos 16, versículo 16. É a última página do Evangelho de Marcos, que é aquele mais curtinho. Então, Marcos capítulo 16, vai ter o versículo 16, que é um clássicozão. Esse aí é clássico. Isso aí é legal de você decorar. É legal memorizar alguns versículos, né? Esse é bom. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Então é muito interessante. Esse texto foi um texto útil aí na aula anterior, que é quando a gente estava falando sobre batismo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, a salvação através da crença. Crença em quê? Crença de que Jesus é o Filho de Deus. Então vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 1. De novo, o Evangelho de João, a gente vai falar sobre ele o resto da vida. O capítulo 1 do Evangelho de João, vamos falar dele o resto da vida. Que esse capítulo aí é pancada. Capítulo 1 do Evangelho de João, vamos ler o versículo 11. Do 11 até o 13. Ele veio para os seus, está falando aqui da encarnação do Verbo. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas os muitos que o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus. Aqueles que creem em seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha que interessante. Jesus veio, pregou para os dele não receberam, ou seja, muitos judeus não acreditaram no Cristo, mas muitos receberam a ele. Não judeus, né? Muitos, nós, brasileirão, receberam a ele. E a esses brasileiros do pé sujo, Jesus deu o poder que eles se tornassem filhos de Deus. Qual foi o critério que Jesus utilizou? Aqueles que creem em seu nome. Então, quando Lutero vai falar ali sobre o sistema legal, o sistema da graça, Lutero está falando sobre isso. Gente, entendam uma coisa. Pessoas que estão falando para vocês que vocês têm que fazer isso, fazer aquilo, não porque você tem que ser bonzinho, que você tem que passar a vida toda fazendo coisa boa para você estar com Deus, para você ser salvo, isso é conversa. Uma coisa. Aqui a gente está falando, Lutero estava lutando naquela época pela reforma, vocês conhecem toda a história, né? Reformista. E Lutero estava falando porque naquele tempo você tinha aquela maluquice das indulgências. Então o maluco chegava lá e já estava recebendo perdão pelos pecados do ano que vem. Então Lutero estava enfrentando, dentre vários textos de Lutero, tem esse texto aqui, que ele está falando sobre aquela pregação de que você tem que dar dinheiro para a igreja, você tem que comprar títulos, você tem que... Meu amigo, nada disso. Você pode até fazer essas coisas, por exemplo, é algo louvável você sustentar uma igreja, uma congregação, você ajudar financeiramente, mas você precisa fazer isso para ir para o céu? Negativo. Redenção é outro assunto. Redenção não está ligado ao sistema das obras, está ligado ao sistema da graça. E a graça é dada por Deus. A quem? Àqueles que creem em seu nome. Como o ladrão da cruz. Gente, melhor exemplo. Não tem exemplo melhor. Se você tivesse que fazer alguma coisa para ir para o céu, o ladrão da cruz estava enrolado. Estava no aço. Uma hora dessa estava no colo do capeta. Porque ele passou a vida inteira na delinquência. No último dia, o cara estava ali no último suspiro, meu irmão. Pregado na cruz, olhou para o lado, viu Jesus e falou: tu és o filho de Deus. Ou seja, ele acreditou. Ele creu. Ele cumpriu aqui o texto de João, capítulo 1, versículo 12. Ele cumpriu João 1, 12. Naquele momento ali que o ladrão olhou, ele falou: tu és o filho de Deus. Jesus falou: creu. Creu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Graças a Deus, literalmente, graças a Deus, que nós não precisamos fazer nada para sermos salvos. Estou falando aqui especificamente com relação à redenção. E aí nós vamos para o último texto, gente. Hoje a gente está lendo, logo hoje que eu falei que tinha ler pouca coisa, né? Mas eu estou lendo o mínimo, pessoal. Tinha muito mais coisa aqui que eu gostaria de ler, mas eu estou lendo o mínimo com vocês, tá bom? Vamos ler aqui Mateus, capítulo 7. E aí a gente mata essa história aqui, a gente acaba com essa história das obras. Acha aí, Mateus capítulo 7. Mateus 7, versículo 15. Esse aqui é muito batido, todo mundo conhece, mas eu quero ler, porque a gente lendo aqui com a entonação certa, você vai ter uma visão que você ainda não teve, tá bom? Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins. Nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Esse texto é um texto clássico utilizado pela galera que... Tem algumas seitas, né, que pregam salvação pelas obras. Não, você tem que fazer muita caridade, senão você não vai para o céu. Mas tem que fazer. Você nunca leu o Evangelho de Mateus? Jesus mesmo disse que pelas árvores conhecereis, que pelos frutos conhecereis as árvores. As pessoas invertem literalmente o significado desse texto. O que que Jesus está dizendo? Não vou interpretar, não. Eu vou ler aqui, você vai fazer a leitura, você vai usar só gramática agora, beleza? Vamos lá. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Mas a árvore má, a árvore corrompida, produz frutos ruins. Jesus não está dizendo que se você produzir frutos bons, você vai se tornar uma árvore boa. Porque essa é a pregação que a galera faz. Essas seitas que pregam obras como caminho para a salvação, elas falam o seguinte: você tem que fazer frutos bons, você tem que dar bons frutos, porque se você der bons frutos, você vai ser uma bela de uma árvore. É a analogia de Cristo. Você é uma árvore boa, estará junto com o Pai. Se você for uma árvore corrompida, o machado está junto ao pé da árvore e a lançará ao fogo. Meu amigo, uma árvore ruim, ela não dá fruto bom, não. Quem dá fruto bom é árvore boa. Se você acha que você é uma árvore ruim e você vai começar a dar frutinho bacana, frutinho bom, bonito, fofo, para você virar uma árvore boa, meu amigo, você pode preparar que a machadada vai ser no pé. Apenas uma árvore boa dá frutos bons. Se você é uma árvore ruim, você pode passar a vida tentando. Se você é um abrolho, você pode passar a vida tentando dar um cacho de uva, meu amigo. Você não vai conseguir. Se você é um espinheiro, você pode passar a vida inteira tentando gerar um cacho de uva. Não vai conseguir. Vai ser lançado ao fogo. O que Jesus está falando é que as árvores boas... Primeira parte da oração, as árvores boas. Lembra daquelas aulinhas de quinta série? Aula de português. Lembra da cara da professora de português na quinta série? Eu lembro, todo mundo lembra. A cara da sua professora de português na quinta série. Vamos interpretar os textos. Peguem, abram os seus livros na página 42. Aí tinha lá o textinho. João plantou a semente de feijão. Quem é o sujeito? Pessoal, nós estamos aqui. Vamos analisar o texto. Toda árvore boa, primeira coisa, toda árvore boa, desenha a árvorezinha. Árvorezinha e um smilezinho sorrindo. Produz bons frutos. Desenha lá uma maçãzinha vermelhinha gostosa lá em cima. A árvore boa produz bons frutos, gente. A árvore ruim não produz fruto bom, não. Então, peraí. A árvore boa produz bons frutos? Uai, eu sou bom, Fernando. Porque eu, como ladrão na cruz, eu acreditei. Eu creio em Cristo. Eu creio que ele é o Messias. E eu estou, Fernando, estou aqui na escola, eu estou estudando, eu leio a Bíblia, eu retomei minha vida de oração, eu estou buscando uma igreja para eu poder frequentar, eu estou envolvido num processo cristão, ou seja, de imitação do Cristo. Então, eu sou uma árvore boa, pelo menos quero ser, né? Mais ou menos, uma árvorezinha aí, sei lá, um pezinho de quiabo. É nenhuma maçã argentina, não, mas é uma frutinha mais ou menos. Gente, se você é uma árvore boa, fica tranquilo, você vai dar bons frutos. E justamente pela consequência da árvore boa ser a frutificação boa, não existe fé sem obras. E é esse o ponto que o apóstolo Paulo fala. Não existe fé sem obras, gente. Não tem essa de, ai não, Fernando, então beleza, então não vou fazer nada, não precisa fazer nada mesmo, vou ficar aqui só no Netflix. Meu irmão, pode saber, é espinheiro. Porque se você é uma árvore boa, você não consegue não dar bons frutos. Não existe árvore boa estéril. O fruto é uma consequência da vida com Deus. Todo mundo sabe disso, eu não preciso provar isso daqui, pelo amor de Deus. Se você muda a sua vida, você sai do Twitter, sai do Facebook, para de ficar compartilhando porcaria na internet, para de ficar vendo bobagem na videozinho idiota no WhatsApp, você melhora a sua vida. Começa a ouvir uma música clássica, começa a ouvir ali um instrumental, começa a ler um livrinho, lê história, lê sobre história do Brasil. Você fica nesse processo assim um mês, dois meses. Começa a retomar a sua vidinha de oração. Vai na igreja um dia, fica ali caladinho, para de prestar atenção nas coisas que você não gosta, entendeu? Aquilo que você não gosta, ignora. Aproveita ali o que é bom e tal, faz a sua oração com Deus, Deus, não estou gostando disso e tal, mas né? Você fica nesse processo dois meses, pessoal, o que você começa a fazer? Você fica um cara mais legal, pô. Você vira uma mulher mais maneira. Você fica uma pessoa mais agradável. Você chega num lugar, as pessoas querem ficar com você. Pô, que legal, você está bonito hoje. Pô, você emagreceu. Porque o sorriso, o semblante da pessoa, a pessoa começa a ficar melhor. É natural. É consequência. A árvore boa dar bons frutos é consequência, gente. Não se preocupem com isso, porque, consequentemente, vocês estarão, todos nós, né? Nós estaremos dando frutos bons. Eu digo para vocês, sinceramente, já que eu estou falando isso aqui, olha, como a minha vida melhorou, como a minha qualidade de vida demorou, depois que eu parei de ficar consumindo porcaria na internet. Como a minha vida melhorou. Sabe, ficar passando raiva, lendo Folha de São Paulo, Estadão, vendo CNN, Globo News, Twitter. Nossa Senhora, como a vida melhora. Por quê? Porque você passa a consumir menos porcaria e passa a consumir coisa melhor. Você consumindo coisas melhores, você começa a se tornar uma pessoa melhor também. Então é muito interessante isso. Façam isso na vida de vocês. Melhorem o ambiente no qual vocês estão inseridos. Melhorem aquilo que vocês estão consumindo, aquilo que você está... Daquilo o que você está consumindo, né? Daquilo o qual você está se alimentando. Passa a melhorar, pessoal. Não tem aquela frase... Pessoal, o pessoal que é natureba, né? Vegano, adora essas frases. Não, porque você é aquilo que você come. Então, beleza, passa a comer coisa legal, pessoal. Fica consumindo porcaria, não. Gente, ali nas referências bibliográficas, eu indiquei esse livrinho aqui, que é um livrinho maneiro demais. Esse livro aqui é muito bom. E é um livro que vira e mexe, a gente fala sobre ele aqui na escola, né? Lá no YouTube também, a gente já falou bastante. É um livro muito bom, pessoal. Compre esse livro. Sabe o que eu acho interessante nesse livro? Se você nunca leu, muita gente já leu, porque ele é um clássico. Eu acho que é o livro mais famoso do C.S. Lewis. Sabe o que eu acho interessante nesse livro? Ele é um livro que ele trata de um tema bobo. O tema é bobinho. É tipo tem coisa de criança. Só que o conteúdo, a linguagem, a profundidade do conhecimento teológico nessa história bobinha, gente, é sensacional. É igual aquele outro clássico também. Tem um esse aí talvez é um dos maiores, se não for o maior clássico da história do cristianismo, né? Que é O Peregrino. Não sei se vocês já leram esse livro, né? O Peregrino. O Peregrino é... Meu Deus do céu. Peregrino, você tem que ler. Peregrino, você tem que ler. O nome do autor é John Bunyan. Eu lembrei aqui agora. Desculpa, eu não coloquei esse livro na referência bibliográfica porque não diz respeito à aula de hoje. Só estou aqui comentando, tá bom? Se você quer ler um livro para engrandecer a tua vida, para edificar a tua vida, leiam O Peregrino. Mas esse livro aqui do C.S. Lewis, eu indiquei na referência bibliográfica de hoje por causa de um texto específico, que é o texto Carta 8. Então, esse livro aqui do C.S. Lewis, ele é dividido por capítulos, naturalmente, e ele vai chamando os capítulos de cartas, porque esse livro é uma ficção, né? Um exercício de imaginação do C.S. Lewis, onde ele está imaginando o diabo conversando com um demôniozinho. Então, se o diabo estivesse conversando com um demôniozinho sobre como esse demônio iria tentar um ser humano, o diabo estaria treinando o demônio. Como que ele ia treinar o demônio? Então, a lógica do livro é essa daí. Tem a carta 8, que é uma carta onde o diabo está treinando o capetinha lá e o diabo vai falar para o capetinha. Então, você tem que pensar, você tem que guardar a premissa, tá bom? A premissa é o diabo conversando com o capetinha, beleza? Então, vamos lá. Vamos ler aqui as dicas do diabo para o capetinha. Para decidir qual é a maior vantagem que se pode tirar, você deve perguntar o que o inimigo... Inimigo com letra maiúscula, ou seja, ele está falando de Deus, né? Que é o inimigo dele, né? Você deve perguntar o que o inimigo pretende fazer com isso. E então, fazer o oposto. Talvez você se surpreenda com o fato de que ele, em seus esforços para ter a posse permanente de uma alma, confie muito mais nos baixos que nos altos. Alguns dos seus filhos prediletos passaram por vales e depressões maiores e mais profundos do que qualquer pessoa. E a razão é a seguinte: para nós, os humanos não passam de comida. Nosso objetivo é a absorção da vontade deles na nossa. O aumento da nossa própria reserva de egoísmo à custa deles. Mas a obediência que o inimigo demanda dos seres humanos é algo bem diferente. Deve-se encarar o fato de que toda aquela conversa sobre o seu amor pelos homens e a liberdade perfeita que vem de se entregar e dedicar-se a ele não é mera propaganda, e sim uma verdade aterrorizante. Ele quer realmente encher o universo com um monte de pequenas réplicas repugnantes de si mesmo. criaturas cujas vidas, numa escala em miniatura, serão qualitativamente como a sua. Não porque ele as tenha absorvido, mas porque elas desejam se conformar de livre e espontânea vontade a ele. O que nós queremos é apenas gado que possa acabar nos servindo de comida. Ele deseja servos que possam acabar se tornando seus filhos. Nós desejamos sugar. Ele deseja retribuir. Nós somos vazios e queremos ser preenchidos. Ele é pleno e por isso transborda. O objetivo de nossa guerra é um mundo em que o nosso pai nas profundezas, está falando de Satanás, né? O objetivo de nossa guerra é um mundo em que o nosso pai nas profundezas tenha absorvido todos os outros seres em si. Já o inimigo deseja um mundo cheio de seres unidos a ele, mas que ainda assim continuem distintos. E é aí que entram os períodos de baixa. Você já deve ter se perguntado muitas vezes, por que o inimigo não utiliza os seus poderes para estar sensivelmente presente nas almas humanas, em qualquer nível que sempre desejar? Mas agora você vê que o irresistível e o incontestável são duas armas que a própria natureza de seu desígnio o impede de usar. Atropelar a vontade humana, o que aconteceria se ele se tornasse perceptível, mesmo no nível mais tênue e mínimo, não valeria de nada para ele, porque não pode violentá-los, pode apenas encantá-los. Pois sua ideia desprezível é fazer duas coisas incompatíveis ao mesmo tempo. As criaturas devem ser um com ele, sem deixar de ser elas mesmas. Simplesmente anulá-las ou assimilá-las não servirá aos seus propósitos. Gente, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Porque nesse livro do C.S. Lewis, você vai vendo o diabo e o aprendiz dele, o capetinha, eles conversando e falando das percepções que eles têm com relação a Deus e como Deus se relaciona com os seres humanos. E nessa percepção do mal, você vai ver o oposto, é um exercício dialético aqui. Você vai vendo o oposto, que é a feição do bem e como Deus atua com a humanidade. Olha só que interessante. Deus, ele não força as pessoas. Você veja, aqui o diabo está dizendo o seguinte: se Satã tivesse poder de destruir a raça humana, tipo Thanos, né? Vai lá, estala o dedo e metade da humanidade morre. Você acha que ele não faria? É lógico que ele faria. Se Satanás tivesse poder de matar as pessoas, ele matava. Por que ele não mata? Porque a ele não foi dado esse poder. Ele não pode matar. E Deus? Deus tem poder para fazer com que todas as pessoas acreditem nele, o aceitem, creiam em Cristo e se reúnam com ele novamente? Tem. Então por que ele não faz? Porque ele quer preservar a volição e a identidade de todos. Porque Deus não quer ser uno com a criação. Deus, ele quer se reunir com a criação, mas toda a criação se mantendo viva, independente, na sua persona, o louvando de pura vontade. Diferente de Satanás. Satanás não quer a presença dos seres humanos com ele. Satanás quer a destruição e a existência única de si mesmo. É muito interessante essa parte, é lógico. Eu indico a vocês lerem todo o livro, é lógico, né? Compre esse livro, tem na nossa livraria, a gente colocou o link aí, se vocês quiserem comprar pela nossa livraria, a gente colocou o link aí para que vocês possam ler esse material. É um material incrível, realmente tem é um livro assim, eu indico você ler ele várias vezes, né? Então, se você quiser ler a primeira, assim, num batidão, lê. Pega e lê tudo, vai lendo do começo ao fim. Mas depois, dá uma parada, e vai lendo aos poucos, vai lendo devagar, porque é muito profundo. Então dá uma sensação de que a gente está lendo algo bobinho, aí você vai tocando, quando você vê, terminou. Mas, na verdade, é muito denso isso daqui e tem muito, tem um conteúdo aqui realmente muito, muito forte, muito profundo. Pessoal, vamos lá, vamos dar uma pausa, então. Mandem suas perguntas para contato@escoladeconservadorismo.com. Não tem BR, contato@escoladeconservadorismo.com, tá bom? Manda aí, eu vou ali tomar um café para acalmar a voz e em 5 minutos a gente volta. Vou desligar o microfone. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos responder as perguntas? Luiz Felipe, de Niterói. Pô, obrigado, Luiz Felipe. Um abração para todo mundo aí de Niterói. Saudade de vocês. Adorei Niterói. Conheci Niterói agora, ano passado. Quando pensamos na cultura conservadora, constatamos que um dos seus principais pilares está no Instituto da Propriedade Privada. Esse instituto, por sua vez, com o objetivo de possibilitar a passagem dos nossos bens para os nossos descendentes, nossos filhos, promovendo a continuidade da história da família e a sua prosperidade. E mesmo sabendo que tudo que somos e temos, somos pela glória do Senhor e só temos, temos e conquistamos apenas e unicamente pela graça do Senhor, como conciliar a tese da propriedade privada da cultura conservadora com o ano aceitável do Senhor, onde todas as propriedades serão abolidas na celebração jubilar? Obrigado, Luiz Felipe. Luiz Felipe, por algo muito básico, muito simples, que é justamente a consequência aí da compreensão da aula de hoje, é que nós não vivemos mais sob o domínio da lei. Tudo o que foi instituído no Velho Testamento acabou. Não tem mais aquilo. Você veja, por exemplo, como que essa cultura conservadora, lógico, não era sob esse aspecto que era vista, mas como essa cultura conservadora, ela se mantinha viva ali no povo hebreu. Deixa eu compartilhar aqui com vocês um versículo, tá? Então, o versículo está lá em Provérbios, capítulo 22. Vamos achar aqui, Provérbios 22. Pega a Bíblia de vocês aí. Vamos lá para os Provérbios de Salomão, capítulo 22. Salmos, Provérbios. Provérbios 22, versículo 28. Não removas os limites antigos que teus pais estabeleceram. Não removas os limites antigos que teus pais estabeleceram. Provérbios 22, 28. Isso que era um princípio da cultura do povo hebreu. Manter a tradição. Manter os marcos estabelecidos. Marcos era um marco, é aquele ponto que ele marca a história e a partir dele algo passa a ser diferente. Então, os marcos estabelecidos pelos antepassados deveriam ser mantidos. Nós não vivemos mais ano de jubileu. Não tem mais ano de jubileu, momento de produzir, momento de não produzir. Então, esse tempo da lei não existe mais. Boa noite, Fernando. Mais uma belíssima aula. Gostaria de saber qual a importância dos autores cristãos para o estudo da Bíblia. Como ler C.S. Lewis, Chesterton, Tolkien? É algo recomendável para quem está começando no estudo e na vida intelectual em geral? Quais obras você destaca desses autores, além das cartas do diabo ao seu aprendiz? Obrigado, Lucas Freitas. Lucas, eu acho absolutamente essencial. Você quer ver, Lucas, como que foi a minha formação no estudo da Bíblia? Eu li alguns livros quando eu era moleque, igual o Peregrino aqui, que eu acabei de lembrar. Eu não estava nem pensando nisso. Quando eu preparei a aula aqui, eu não tinha lembrado do Peregrino. Mas lembrei aqui agora, porque eu lembro da história. E foi um material muito, muito impactante. Porque eu ainda não tinha um conhecimento profundo da Bíblia, então aquilo ali me impactou. Por quê? Pelo poder da ficção científica. Gente, a ficção científica, ela tem um poder de abrir a tua mente de uma forma. Veja só, qual é um dos maiores males que nós estamos passando hoje, neste momento, 2021? Um dos maiores problemas que o conservadorismo está passando. Nós não fomos precedidos por um movimento intelectual. Nós não temos um movimento intelectual. Se você pega a obra do C.S. Lewis, se você pega a obra dos cristãos que produziram, que fizeram material de ficção, por exemplo, esse livrinho que a gente está aqui na mão, sabe quando esse livro foi escrito? 1957. 1957. 60 anos atrás. Do C.S. Lewis para cá, o que que a gente teve? Então, nós precisamos da ficção científica para poder expandir o quê? A imaginação. Qual é o poder da expansão da imaginação? O poder da expansão da imaginação é uma curiosidadezinha humana que nunca falhou. Que é, o ser humano ele só consegue ir onde ele consegue imaginar. Você fala assim, eu vou para o Egito, né? Eu vou fazer uma viagem, vou tirei férias, vou pegar minha esposa, vou para o Egito. Por que, que você foi para o Egito? Porque um dia você viu um desenho animado, um dia você viu um filme, um livro, um dia você parou para pensar, porra, eu acho que eu vou para o Egito, hein? Então a sua imaginação, ela sempre chega antes do seu corpo. Se a imaginação precede a presença corpórea, então nós precisamos de ficção científica. Para quê? Para a gente expandir a nossa imaginação para lugares onde nós ainda não fomos. Então, por exemplo, quando eu era moleque, eu li um livro que se chamava Entre a Cruz e o Punhal. Deixa eu ver se esse livro ainda existe. Vou ver aqui no Google. Ó. Entre a Cruz e o Punhal. Livro A Cruz e o Punhal. Ó, tem na Amazon. Deixa eu ver aqui. Pô, beleza. Ó. O nome do autor é David Wilkerson. Andy, vamos colocar esse livro. Vamos indicar esse livro para o pessoal. E tem um outro livro também que é muito interessante nessa mesma linha, que é o livro Foge, Nick. Foge, né? Run. Foge, Nick. Foge. Esse aqui é um clássico norte-americano, é um clássico nos Estados Unidos, esse livro. Foge, Nick, Foge. Depois tem aquele filme lá, né? Do Corra, Lola, Corra, né? Eu acho que é isso o nome do filme, não é? Que, na verdade, é um joguetezinho aqui em cima desse clássicozão aqui dos Estados Unidos. Foge, Nick, Foge. Então é muito importante ler esse tipo de material, porque é um material que vai expandir tua mente. Vai falar sobre absurdos, fantasias, mas é lógico, é isso. Ele vai levar o teu imaginário. Não necessariamente seu corpo vai, porque quando você vê Tolkien, né? Você está lendo lá você está vendo lá O Senhor dos Anéis. Você um dia acorda e vê um elfo? Não, pô. Você nunca vai ver um elfo. Mas a tua imaginação foi. Algumas coisas você não aproveita na vida real. Outras coisas você só adquire pela ficção científica. Ou seja, o movimento conservador hoje, ele precisa urgentemente de escritores produzindo ficção. Eu estou com a missão esse ano de publicar o meu primeiro romance. Então, estou terminando dois livros, né? Um já foi, já está na mão da editora. O outro eu estou terminando, termino o último capítulo essa semana. Mando para a editora também. Aí eu quero pegar o romance. O romance já está pronto na minha cabeça, é só escrever agora. Ouvi uma vez, não me recordo quem disse, que é necessária uma nova reforma protestante, assim como foi feita por Lutero, uma vez que muitos desvirtuaram e deturparam a palavra de Deus. Mas não acredito que atualmente haja alguém tão ungido por Deus para lutar por isso. Você acha que tal reforma faria diferença para o cristianismo? Eu acho que não, Silmara. Eu não acredito nisso, não, Silmara. Sabe por quê? Porque a reforma, essa ideia reformista, ela é uma ideia necessária. Quando você precisa fazer uma quebra essencial com a história, não apenas na história da igreja. Por exemplo, na literatura, existe uma ferramenta que é a ferramenta dos manifestos, né? Então, existem vários manifestos ao longo da história da literatura. Eu tenho um aqui comigo. Aqui, ó. Eu estava até estudando ele, porque a gente está usando ele aí na produção do nosso livro. Existe um manifesto muito conhecido no Brasil, que é o Manifesto do Oswald de Andrade. Manifesto antropófago, que é produzido foi produzido pelo Oswald de Andrade. O que é o manifesto no mundo da literatura, da arte? O manifesto é, chega num determinado momento onde o artista ele entende que o movimento artístico acabou. O movimento artístico acabando, é preciso nascer outro movimento artístico. Por exemplo, você chega ao fim com o movimento barroco. O movimento barroco chegou ao fim. Quando o movimento barroco chega ao fim, é preciso nascer um novo movimento. Então, alguns escritores identificaram a necessidade da produção de romances, de histórias ficcionais com uma linguagem popular que alcançasse o público geral. Nascia, então, o movimento romantista. O movimento romantista, é lógico, quem participou dele não sabia que estava no movimento romantista. O movimento romantista é uma classificação futura, que hoje nós damos com relação ao passado. Essas pessoas que iniciaram o movimento romantista, Eles iniciaram como? Fazendo um rompimento, uma reforma literária. Que reforma é essa? A publicação de um manifesto. Então, sempre no movimento artístico, quando você tem a publicação de um manifesto, é um artista querendo declarar para toda a classe artística: pessoal, nós estamos vendo o fim de uma era. Essa era acabou e agora vai nascer uma nova era. Então, ele publica um manifesto. A reforma protestante do Lutero foi um momento onde o Lutero entendeu que era preciso fazer um corte na história do cristianismo, porque a questão da indulgência, ela tinha chegado num nível de banalização tal que estava correndo o risco da destruição da própria essência do evangelho, porque as indulgências estavam chegando ao ponto de se relacionar com a redenção. Então, havia pessoas falando que você poderia, através das obras, das ações humanas, através de uma quantidade específica de dinheiro, comprar um terreno no céu. Isso é redenção. Era a pessoa comprando a passagem dela para um plano celestial. Através da crença em Cristo? Não, através da compra de um título. E ela dava dinheiro para a igreja, comprava aquele título para ela poder habitar com Deus. Então Lutero falou: opa, peraí. Tem um monte de coisa que eu não gosto. Tem um monte de coisa que eu critico. Tem um monte de coisa aqui que está errada. Agora, isso daqui foi a gota d'água. Porque agora vocês já estão destruindo o plano de redenção do Messias. O cara está comprando o título, achando que vai para o céu. Daqui a pouco o cara vai para o inferno. Acabou a igreja. Então ele faz aquela reforma. Hoje nós precisamos fazer isso? Defeito na igreja tem? É lógico que tem. É lógico que tem. Agora, eu vejo que hoje, Silmar, a gente não precisa de uma reforma. Nós precisamos de um reavivamento. Porque, sinceramente, nós não temos sequer, como você mesmo falou, nós não temos sequer pessoas grandes o bastante para ter capacidade de ver algo que está errado. Hoje nós não temos capacidade de ver algo que está errado. Hoje nós não temos capacidade de ver nem o que está certo. Então, o que a gente precisa hoje é... Eu não vejo reformar, mas voltar para isso daqui que o C.S. Lewis já escreveu, né? O cristianismo puro e simples. Você quer começar a leitura sobre cristianismo? Compre esse livrinho aqui do C.S. Lewis. Começa por esse. Cristianismo puro e simples. Ele vai pegar aqui temas básicos. A lei da natureza humana, as concepções concorrentes de Deus, as virtudes cardeais, moralidade, moralidade sexual, perdão, fé, o Deus triuno, cristianismo, é fácil ou é difícil? Começa por aqui. É muito bom. Fernando, afinal, a salvação vem pelas obras ou pela fé? Paulo e Tiago divergem nessa discussão. Enquanto Paulo disseca a fé na carta aos Hebreus, Tiago pergunta: se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que adianta isso? Aqui a questão, Wilson Azevedo, obrigado pela pergunta. Isso é uma pergunta clássica. Quando você estuda apologética, essa pergunta é clássica. Vamos lá para o texto de Tiago. Vamos pegar aqui. Vamos lá, Tiago. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. Aí você chega em Hebreus. Aí você passa Hebreus, chega em Tiago 2,14. Vamos lá. Tiago está falando justamente sobre o sistema das leis. Então vamos ver. Se cumprirdes a lei real, conforme a Escritura, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Estou lendo o versículo 8. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei... Presta atenção aqui, Wilson. Qualquer que guardar toda a lei e errar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Você acha isso justo? Você acha isso justo, Wilson? Você tem lá 10 mandamentos. Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não falarás o nome do teu Deus em vão, não roubarás. Você tem 10 mandamentos. Aí o cara vai lá e rouba. O cara só roubou. É culpado de assassinato, é culpado de cobiça, é culpado de luxúria, culpado de falar o nome de Deus em vão. Qualquer que guardar toda a lei e errar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não assassinarás. Ora, se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, és transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque receberá o juízo sem misericórdia aquele que não mostrou misericórdia. E a misericórdia se gloria contra o juízo. Pois qual é o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiver as obras, poderá a fé salvá-lo? O que o Wilson está perguntando é muito interessante. E o que o Tiago está dizendo é o seguinte, pessoal. Exatamente aquela lei que Jesus diz com relação às árvores. As árvores boas dão bons frutos. Gente, não existe... Por exemplo, por que no cristianismo você tem assim a... Vamos colocar aqui cultura de você frequentar uma igreja. Pô, Fernando, eu não posso ser cristão em casa? Existe vida cristã fora da igreja? Estou falando da igreja física, templo, né? Templo de quatro paredes. Existe vida cristã fora da igreja, fora do templo? Existe. Não é impossível. Não é impossível. Inclusive, eu acho que todo cristão, né, com algumas exceções, tem uma fase da sua vida que ele está fora do templo, mas ainda inserido no corpo imaterial de Cristo. A gente sabe que a igreja, ela não é física, né? O corpo de Cristo, ele é, como diz, né, o apóstolo Paulo, a noiva, que se encontrará com Cristo novamente. É possível ter vida cristã fora da igreja? É possível. Mas acontece de um cristão ficar fora da igreja, não se incomodar, ficar tranquilamente, viver a sua vidinha, viver seu cristianismo? Não existe. Não existe. Então você fala, cara, existe cristianismo fora da igreja? Olha, existe. Um cristão vive fora da igreja? Não vive. Não vive. Mesma coisa a questão da redenção. Pessoal, existe forma de você ser salvo aplicando obras? Olha, por exemplo, vamos pegar aqui o Biden, um satanista. Pega um satanista desgraçado. Jorge Soros. Jorge Soros começa a fazer um monte de coisa boa. Ajuda as criancinhas, manda dinheiro para a África, adota 10 barrigudinhos lá da Nigéria. Cara, só obra boa. De verdade, obras boas. Obra. Vai pro céu? Não vai, porque existe como você conquistar a entrada no céu por obras? Não existe. Agora, vamos pegar aqui um cara que é um modelo. Vou pegar um exemplo, tá bom? Vamos pegar aqui Padre Paulo Ricardo. Padre Paulo Ricardo, ninguém aqui vai discordar que o Padre Paulo Ricardo é um homem temente a Deus, é alguém que vive aos pés da cruz. Você imagina o Padre Paulo Ricardo sendo um cara mesquinho, arrogante, egoísta, que odeia criança, que não gosta das mulheres? Você consegue imaginar isso? É lógico que não, gente. Porque o Padre Paulo Ricardo, ele é uma árvore boa, e uma árvore boa não dá maus frutos. Quando o Tiago está dizendo, e você pega todo o trecho como eu li aqui, você vai lendo o texto que antecede esse versículo, para você chegar nesse ponto em que ele diz... Pois qual é o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiver as obras, poderá a fé salvá-lo? Olha só, se um homem disser que tem fé e não tiver as obras, o cara está dizendo que tem fé, mas ele não faz nada, poderá a fé salvá-lo? Gente, esse cara, ele não tem fé. Essa pessoa não tem fé, ele diz que tem. É a mesma história do cristão, entendeu? A gente conhece vários, né? Porque é o cristão mais popular que tem. É o cara que fala que é crente, que bate no peito, né? Bate no peito e diz que tem fé, diz que é crente. Aí você vai olhar as obras do cara. Ele é cristão? Ele tem obras? Não tem. Mas ele diz que tem fé. Poderá a fé salvá-lo? De jeito nenhum. Vai pro inferno. Vai pro inferno. Pode ter certeza. Agora, a compreensão, Wilson... A compreensão do sistema de redenção é o cerne do evangelho. é o cerne. Deixa eu ler só mais uma vez aqui o texto que a gente leu no início. No início da aula, quando eu li o texto, se não, deixa eu ver aqui na anotação. Eu acho que foi de 2 Coríntios que a gente leu. Quando a gente leu 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, 3, 6. Beleza. Vamos lá. 2 Coríntios 3, 6, que a gente leu durante a aula. O qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito. Paulo estava dizendo que ele, né, os apóstolos e todos os evangelistas, todo mundo que estava compondo a igreja, eles foram capacitados pelo Espírito Santo de Deus para serem ministros do Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? Gente, testamento, a palavra testamento no texto bíblico significa testemunho. O Novo Testamento é o testemunho, é a versão, é a notícia, é a informação. Então você tem o testamento, né, de São Mateus. Você tem ali a afirmação, o testemunho dele. O Novo Testamento e o Velho Testamento. O Velho Testamento é a afirmação, é o sistema, é o testemunho do povo hebreu. E o Novo Testamento? O Novo Testamento, ele é o testamento de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o que o nosso Senhor Jesus Cristo atestava? O que ele testemunhava? Ele testemunhava que ele era o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém poderia ao Pai se não fosse por ele. E todo o testamento de Cristo é o testamento da graça, assim como o texto que nós lemos ali em Lucas capítulo 4, onde na primeira vez onde Cristo está ali, que ele começa o seu ministério após o batismo ali no Rio Jordão, quando ele começa o seu ministério, a primeira coisa que ele fala sobre a graça. O testamento de Cristo é a graça. A maior confusão que toda e qualquer seita anticristã faz é justamente pregar a necessidade de obras para a salvação. Gente, as obras, a caridade, ela é essencial para a vida humana. Você não pode falar, Fernando, então obra não serve para nada. O cara que fala isso, o cara que pensa, então não vou fazer, não precisa. Esse cara não é uma árvore boa, gente. Não tem cabimento. Danilo Santos. Sou leigo no assunto, mas lendo C.S. Lewis na parte dos 10 mandamentos, ele escreve que o sentido da palavra que foi traduzida matarás é assassinar. Isso está correto? Eu não vejo diferença. Matarás e assassinar, a não ser que a relação do termo assassinar seja um... Entendi. Não, com certeza, Danilo. Porque se... O que significa assassinar? Assassinar é matar um ser humano. E matar? Matar é matar. Por exemplo, eu mato formiga todo dia. Já matei muito bicho de pé também. Mato formiga todo dia. Então é lógico, o termo matarás é assassinar, porque é um termo que se refere especificamente ao ser humano. Até mesmo porque o próprio sistema levítico de Iavé, ele precisava da morte. Precisava matar animais. Então, se fosse proibido matar, o próprio sacerdote não poderia matar os cordeiros. É lógico que é assassinar. Isabel Cristina Diniz. Fernando, se o diabo não tem poder para matar, como fica então a questão do suicídio? É ele que provoca a pessoa a tirar a vida? Isabel, o diabo, ele não mata a pessoa, né? O diabo, ele é o tentador. Então, o texto bíblico, se não me engano, em Tiago também está escrito isso, né? Que ele é o tentador, né? Que ninguém diga, por Deus fui tentado, porque Deus a ninguém tenta. Esse é o texto do apóstolo Tiago. O diabo, ele é o tentador. Agora, o diabo pode matar a pessoa, a pessoa está lá no quarto, fazendo um ritual de satanismo. Aí o diabo vai lá, pega uma faca, levanta a faca e fala, esse desgraçado, ele me adora mesmo, ele é meu. Vai lá, pega a faca, aí a faca sai voando. Se você olhar na câmera de segurança, tem uma faquinha voando. E o maluco lá acendendo a vela e matando a galinha preta. Aí a faquinha vem voando e entra lá no coração do cara. Aí o diabo matou o cara. Isso não existe. Isso não existe. Por exemplo, nos rituais de magia negra, ritual de candomblé, No ritual do candomblé, o que, que acontece? Você tem lá o pai de santo e o pai de santo ele incorpora. Então o pai de santo está lá fazendo o ritual e aí ele incorpora uma entidade. Ah, ele incorporou ali a pombagira. Lá no candomblé, cada entidade tem os costumes, as práticas que ela gosta. Então, quando o pessoal vai para o rito do candomblé, aquele pai de santo, ele é um pai de santo que incorpora a pombagira. Então, aquele terreiro já sabe, a pombagira, ela gosta de tomar cachaça, ela gosta de comer pipoca e ela gosta de banana. Então, eles já levam para o ritual daquela noite a pipoca, a banana e a cachaça. Porque quando o pai de santo está ali e a pombagira incorpora nele, o pai de santo começa a comer. Porque, na verdade, ali quem está comendo é a entidade, a pombagira. Só que a pombagira é espírito. Como é que um espírito come banana? Como que um espírito come pipoca? Não tem como, porque a pipoca está no mundo táctil, real. E a pombagira está no mundo espiritual. Então, por isso a pombagira precisa da incorporação. Para que na incorporação, através daquilo que eles chamam de cavalo, né? Que é o pai de santo, através do pai de santo, ela coma a pipoca. Falando sobre esses temas aqui, vocês me perdoem aí, tá, pessoal? Vocês vão perguntando e eu vou falando, pô. Perguntou aqui, não tem essa não. Aqui perguntou o Pautora. Então, o diabo, ele manipula objetos materiais? Não. Por exemplo, o que o diabo pode fazer? O diabo pode possuir alguém... E através da possessão deste alguém, ele provocar um assassinato. Então, quem vai para a cadeia? Quem vai dormir na papuda? O capeta? Não, o capeta está no âmbito espiritual. Quem vai dormir na papuda é o cara que incorporou. Vocês acham que não acontece isso? Tem muito assassinato que quando a polícia prende o cara fala, não, foi o diabo que mandou. É lógico, tem vagabundo, tem gente que é vagabundo. O cara vai lá, faz as merdas e bota a culpa no cão, né? Você vê, até o cão ele é injustiçado às vezes. O cara vai lá, mata a pessoa, estupra a mulher e fala que não, é porque eu não vi nada, foi um diabo que me incorporou. Tem gente que é vagabundo. Agora, tem casos que é verdade, pessoal. Tem casos que é verdade. Inclusive, na Bíblia tem citações assim. Eu vou trazer para vocês um dia, mas é porque é um tema muito, muito específico, muito detalhado. Um trecho que eu quero ler para vocês, que é um trecho muito... É um trecho desconhecido na igreja. Mas que está lá no livro dos Juízes. E eu vou ler para vocês aqui um dia, mas tem que ser um dia para falar só sobre isso, beleza? Fernando, como fazer o melhor proveito da Suma Teológica? Não leia a Suma Teológica. O melhor proveito que você pode fazer da Suma Teológica? Não a leia. Apenas consulte-a. É apenas para estudo. Por exemplo, ai, Fernando, eu sempre tive essa dúvida desse negócio de Deus é três, mas é um. Ai, meu Deus, não consigo entender. Então você pega a Suma Teológica número 1, o volume 1. Lá na Suma Teológica, volume 1, existe várias questões onde São Tomás de Aquino vai tratar do Deus triuno. Aí você vai lá e estuda só aquilo ali. Você pode comentar mais do motivo de Cristo não ler até o final do... Ah, tá, desculpa, Danilo. Eu tinha que ter comentado, é lógico. Por que Jesus não leu Isaías 61, a segunda parte do Isaías 61? Para proclamar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, Jesus ele ia libertar tanto os judeus quanto os gentios da prisão do pecado de Adão. Então Jesus ia proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele ia dar a carta de alforria de todo o ser humano. E, inclusive, no momento da morte, ele iria até o inferno para não permitir que ninguém falasse, poxa, eu fui injustiçado porque eu fui para o inferno só porque eu nasci antes da encarnação do Verbo. Então, antes de Jesus encarnar, eu nasci. Eu nasci no ano 800 antes de Cristo. Isso não é justo. Como Deus ele é justo, Deus estende o Novo Testamento até para quem viveu no Velho. Jesus morre. Em espírito, ele vai lá no inferno. Quando chega no inferno, Jesus pega todas as almas que estão no inferno e faz uma pregação para eles. Todo mundo lá no Lago de Fogo, Jesus prega para todo mundo e dá ao cara que já estava ali condenado uma nova chance. Eu sou o Messias, eu sei lá o que ele falou, né? Estou viajando aqui, vai que foi outra coisa. O que meu cérebrozinho com 10 neurônios consegue imaginar? Jesus chegou lá no inferno e falou, sou o filho de Deus, estou aqui, nasci e me fiz homem como vocês. Vocês estão aqui no inferno porque vocês pecaram em carne. Aqui vocês estão no espírito queimando. Mas estão pagando em espírito aquilo que vocês fizeram em carne. Eu também em carne fiz, mas não fiz erros, porque eu encarnei o Cordeiro Imaculado de Deus e morri por vocês. E se vocês acreditarem nisso que eu estou falando, estarão comigo no paraíso. Uma certa quantidade acreditou. Uma certa quantidade não acreditou. Amargurado, irado, revoltado, está lá até hoje. Então, por que que Jesus não leu a segunda parte? Porque a segunda parte é para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, o dia da vingança do nosso Deus vai ser quando? Vai ser no dia da condenação daqueles que têm que ser condenados. Porque Deus, pessoal, Deus, ele justifica, mas ele também condena. Inclusive, a própria serpente será condenada. E não apenas ela, como todos, aquele, por exemplo, no texto bíblico diz, né? Naquele dia muitos dirão, pai, pai, e eu vos direi, não vos conheço. Isso é uma condenação bruta, imagina. Você se dirigindo para Deus, depois de milênios, você tem a oportunidade de viver o momento onde a criatura se reencontra com o Criador, e você chega lá, olha para ele, todo feliz. Nossa, até que enfim chegou o dia. Pai, cheguei, dá um abraço. Aí Deus olha para você e fala, nem te conheço, vaza. É a pior condenação possível. E vai acontecer para muita gente. Ricardo Silva, você citou Paulo quando disse que a obra sem fé é morta. É o mesmo contexto em Tiago. É aquela pergunta, né? É aquela pergunta do nosso amigo acima. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Sim, é lógico. É, uma pessoa que não tem obras, gente, não adianta. Ah, não, Fernando, mas é porque você não conhece, que na verdade ele é um verdadeiro cristão. É igual conservador. Por que que eu falo do conservadorismo? Eu falo, gente, não seja do time do sofá. Pô, o cara é conservador, tá? O que que o cara faz? Aí ele fica no WhatsApp e ele levanta hashtag no Twitter. Porra, conservador, bicho? Levantando a hashtag, velho? Caramba, bicho! Porra, dá até dó, né? Imagina Churchill. Não sei se Churchill tá no céu. Deve tá. Imagina Churchill lá no céu olhando pra você. Fala, caraca, bicho. Pô, esses conservadores brasileiros lá, o que que os caras estão fazendo? Meu irmão, o maluco tá lá levantando hashtag, velho. Pô, dá vergonha, bicho. Então, esses caras que ficam ali fazendo vários nadas, não tem como você falar que o cara é conservador. Ah, então quer dizer que para ser conservador tem que fazer coisa? Não, não tem que fazer. Mas todo mundo que é, faz. Gente, obrigado demais, de coração, muito obrigado. Agradeço aqui imensamente. Agradeço a Deus por nós estarmos vivendo isso daqui juntos. É muito bom. Fico muito feliz mesmo. Agradeço por tudo. Obrigado. Até sábado. Sábado, 19 horas, né? Quarta-feira é 20, mas sábado é 19. Então, sábado, 19 horas, vamos nos reencontrar aqui. E leremos. Sábado, nós vamos falar sobre o Helena. Então, você que já leu várias vezes, leia mais uma. Eu vou fazer isso. Ó, de hoje até sábado, eu vou ler de novo o Helena para poder comentar com vocês. É um dos... Eu acho que é o título que eu tenho mais carinho do Machado de Assis. Vamos falar sobre Helena sábado. Gente, obrigado por tudo. Fica com Deus. Valeu.